Bem-vindos a mais uma edição do RGB Inside Podcast, o seu podcast de retro games, crocâncias e afins. Eu sou o Fábio Santana.
Eu sou o Alex Figueiredo.
E eu sou o Fábio Michelin. Quem diria, 40 episódios pra conta, o Fabão tava olhando aí, tem quantas horas de podcast já gravadas, Fabão?
Já são 85 horas de conteúdo, tipo 3 dias e meio direto pra ouvir isso daí.
Aí, galera, maratonar essa.
Pra quem começou agora, tá fácil.
Tá fácil, tá fácil.
Ah, é um playthroughzinho de Death Stranding só. É. Ou meio playthrough de Witcher 3.
Bastante coisa de crocância, bastante coisa de retro game.
Bastante besteira.
Vamos fazer as recomendações aí. A gente agora tá com essa pegada aí, né? Quem escutou os últimos episódios já tá sabendo.
A gente sempre deixa uma recomendação, né? Do que a gente tem feito.
Desse intervalo entre um podcast e outro, né? O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Começa lá, Fabão.
Fui ao cinema assistir o filme novo do Sonic, olha aí.
Sim, hein?
Aquelas expectativas mistas, será que vai ser bom, será que vai ser ruim, será que vai ser um desastre? Inclusive o filme passou por aquela reformulação, né? Mostraram a primeira versão do Sonic lá que tava terrível, velho.
Vamos fazer igual Austin Powers. Reformulação.
Inclusive isso aí deu até um papo assim interessante aí pela net, né? Porque muitas pessoas disseram que foi proposital isso aí.
É, te coloco uma aspas aí, porque assim, não dá pra gente saber se foi uma sacada de marketing, porque pode ter sido também, meio que jogou um verde ali, gerou um viral pra galera, tipo, ganhar um hype em cima do nome, aí fala, não, então isso daqui é o verdadeiro agora, tá ligado? Porque o prazo que eles fizeram foi muito curto.
Inclusive, eles deram entrevista depois que até afirmaram uma cifra lá de que essa reformulação visual do Sonic custou, acho que, 43 milhões pro estúdio de dólares.
Caraca.
Mas, assim, no meio cinematográfico, você vê, tipo, a quantia que já foi gasta mesmo no filme. 40 milhões, o tempo que os caras fizeram, você acha que não pagava o trampo dos caras, não, tá ligado?
Seja como for, eu acho que valeu a pena, porque ele estreou recentemente, né? Aqui, quando a gente está gravando o episódio, e foi a maior abertura de um filme baseado em games, né? Até hoje.
Caraca!
É, realmente aquele probleminha do Sonic ser bizarro lá rendeu muito, né, cara? Todo mundo falou, tudo quanto é lugar na mídia tinha, né, falando e tal.
Ele ainda é um pouco estranho, mas, nossa, é mil vezes melhor do que aquele design anterior, né? Aquele tava realmente terrível.
Aquele Sonic No The Way, tá ligado?
É. Era o Sonic do Super Nintendo.
É assim, velho, não dá pra saber.
Mas no fim das contas, eu vou dizer, viu, que o filme é bom, mano. Eu curti, saí da sessão satisfeito.
Numa escala de Mortal Kombat, quanto que você dá pro bagulho?
Dou um fatality do Liu Kang na escala do Mortal Kombat.
Teve dois filmes assim que eu assisti de game, que eu realmente eu saí satisfeito, que é o Mortal.
O primeiro, né?
Isso, o primeiro Mortal e o primeiro Silent Hill.
Esse do Sonic eu não sei se eu coloco nesse mesmo patamar, porque entra aí o lance da expectativa, né, que você coloca no filme. Fui com a expectativa bem baixa, assim, então eu saí satisfeito. Se alguém vai para consumir um produto, assistir um filme, jogar um game e tal, com alta expectativa, a chance de frustração já é maior. Então, para pessoas diferentes, com níveis de expectativas diferentes, o mesmo produto pode ter um resultado diferente, né? Eu saí feliz, é um filme divertido. Um aspecto que eu gostei bastante é que é um humor até meio bobo no bom sentido, de ser inocente, sem malícia. É um filme tranquilo para assistir com a família inteira, molecada e tal. A atuação do Jim Carrey como Robotnik tá maravilhosa. Ele sempre com aquele jeitão caricato dele e tal.
Se o filme fosse ruim, tinha a chance dele ser bacana igual foi no Batman, tá ligado? É. Que foi a única coisa que salvou no filme do Batman, foi ele.
Eu acho que ele só não salva o Cable Guy, que é um filme odioso, mano. Esse é um dos poucos que eu me arrependo amargamente de ter pago o ingresso.
Cable Guy foi uma experiência inusitada, pra não dizer uma bosta completa.
Aquele não dá. Mas ele tá bem bacana como o Robotnik. Os personagens, a gente não pode ter muito apego ao cânone do jogo, né? Não tem muito como fazer a mesma coisa. A história é viajada, aquela interpretação de Hollywood pra ser um filme família e tal. Então, pô, não tem nada a ver, assim. Mas ao mesmo tempo, tem muitas sacadas muito legais de quem sabe o que está fazendo no roteiro, em questão de referências, assim, as piadas. Algumas têm umas sacadas bem legais, com coisa que só um fã mais antenado de Sonic, assim, que acompanha, inclusive memes, vão se ligar. No fim das contas, o resultado, para mim, como eu mencionei, foi positivo. Por esses fatores, né, de ser um filme divertido do começo ao fim, boas referências, boas atuações em relação a especificamente a do Jim Carrey como Robotnik. O Sonic tá bacana e a recomendação também é fiquem até o final para assistir cena pós-créditos.
Não sei o que que é, mas eu tô ligado que já existe essa cena pós-créditos aí.
Se quando esse episódio for ao ar o filme ainda tiver no circuito, recomendo sim para ir ao cinema assistir. Alec, o que você tem feito, o que você recomenda?
Jogando um pouquinho, às vezes, quando dá, né? Esses últimos tempos eu tô meio corrido pra conseguir jogar, mas tô tentando, assim, me reatualizar, assistir, tipo, a terceira temporada de Sabrina, né? Do Netflix, tudo. E eu vi uma série bem bacana, cara, original Netflix também, série nova chamada Lock and Key, que é uma série baseada em quadrinho. Cara, me surpreendi, assim, tipo, com a qualidade da série, né? Ela seria, assim, meio que uma mistura de Nárnia com Chave Mestra do Johnny Depp. Não sei se chegaram já a ver esse filme, né? Um filme meio de terror, assim. Aí tem também uma mistura de Desventuras em Série. Você começa a assistir assim, cara, uma série bem bizarra, porque tem todo um lance, assim, que, tipo, parece ter uma casa, tem umas propriedades com algumas chaves que engatilham algumas coisas dentro dessa casa, sabe? E tudo isso é meio que voltado com três irmãos, né? Um molequinho pequeno, a irmã do meio e o irmão mais velho, né? Que eles vão morar nessa casa, assim, e começa aqui descobrindo umas coisas meio que místicas, assim. E tem um lado de terror mesmo, com umas partes bem fortes, assim, tipo de gore, sabe? Mas é uma série muito bacana, cara, muito bacana mesmo, assim.
Tem quantos episódios da temporada?
Se eu não me engano, são acho que 10 episódios. Netflix, ela, assim, é uma coisa bacana que ela tá fazendo com as séries dela, assim, tipo, de não estender muito, né? Só que às vezes falta um pouquinho. Dava pros caras terem colocado, tipo, 2, 3 episódios a mais ali, que às vezes ficou meio curto.
Uhum.
Mas acho que eles não estão querendo arriscar uma temporada de 15, 16 episódios.
É, também porque às vezes cansa, né, cara? Daí você tira aquela vontade de quero mais.
Colocar, tipo, uns 12, 13 episódios, assim, acho que já chega no meio termo bom, né?
Sim, sim.
Mas a Netflix tem um lance que eles são muito guiados pelo Big Data. Muitas informações a respeito do modo de consumo das séries pelos seus usuários.
Uhum.
Então, eu acredito que tem um pouco disso que o Michelas falou, assim. De repente, eles têm, estatisticamente, onde que as séries começam a decair. Então aqui seria o sweet spot, assim, para número de episódios e duração, de repente, para a série. Não sei, só cogitando também.
Pode ser. E aí, Michelas, e você?
Então, antes de eu falar, cara, eu queria atender aqui um pedido do nosso amigo João Álvaro.
João, tá junto sempre.
Aê, João!
Um dos maiores colecionadores de Resident Evil do Brasil, hein? Salve aí, João. Valeu, mano.
Sempre junto.
Então, a minha recomendação no Netflix, os filmes do estúdio Ghibli. Cara, só sai maravilhas, né? É mais ou menos o Walt Disney do Japão, só que eu acho melhor.
Tanto que foi comprado, né?
É verdade, né, cara? O Disney comprou a parada.
A Disney,
né?
Falou, opa, 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 tem um bagulho ali que é meu, mas não é meu. Como assim? Vem aqui, tá ligado?
Droga, não sabia disso.
Mickey Mouse foi lá, abocanhou o bagulho.
Tô assistindo os desenhos, por exemplo, entregas da Kiki, né?
Acho que é serviço de entrega da Kiki.
Um desenho bacana, assim, é super family friendly, né? Pra você assistir aí com a família.
Muito bom.
Aquela, mano, coisa bem fantasiosa.
Bacana que é uma marca registrada, né, cara, do estúdio, é eles trabalharem com a simplicidade. E o Kiki's, assim, cara, é fantástico.
E assistiu Totoro também, né, que é muito bom. História também infantil, assim, bem legal. A maioria dos filmes deles é bem fantasioso, né? Começa a assistir assim, de repente passou uma hora e meia e você nem viu passar o tempo.
É mágico mesmo.
E tem outros grandes clássicos aí, né? Que nem a Princesa Mononoke, que é um dos mais conhecidos deles aí, né?
Não poderia faltar o Laputa. Ou Laputa, né? Se a gente vai falar certo,
o
né, gente?
O Castelo no Céu.
Sem a brasileirar, né?
Tem um outro que eu gosto bastante também, que é o Spirited Away, que aqui no Brasil é A Viagem de Chihiro.
É esse vencedor de Oscar, inclusive. Esse é interessante que tem a história de que a versão americana, eles não fizeram uma tradução direta, eles fizeram uma adaptação escrita pelo Neil Gaiman. Ele reescreveu o filme inteiro em cima da história original. Então tem todo um lance da poesia escrita em língua americana, aquele toque que só um escritor de fato consegue dar. Então acho que foi um dos fatores que pesaram para que o filme fosse premiado nos Estados Unidos.
Peraí.
Na premiação do Oscar.
Não é um escritor, é o Neil Gaiman.
É.
O escritor sou eu, tá ligado? Escrevi várias bostas nas revistas de game quando eu era mais novo.
Fica mais uma recomendação, leiam Neil Gaiman. E aí, cara, tô assim, tô chegando em casa, tipo vovô de 80 anos, tomo um banho, assisto um desenho de criança e durmo.
É um bom programa, mano.
Fica a dica pra vocês, principalmente pra quem nunca assistiu o desenho dos caras. Ainda não tem todos, né?
É.
Mas parece que vai sair todos, né, no Netflix.
Eles estão saindo em estágios, né? Sai uma remessa agora no começo de fevereiro, sai uma nova remessa no começo de março e uma última remessa no começo de abril. É um total, acho que de 20 e tantas, ou quase 30 animações.
Eu acho que o único que realmente não vai sair é o Hotaru no Haka. Pelo que eu vi, assim, dos importantes mesmo, acho que é o único que não tava na lista da programação.
É, acho que tem um ou outro que não tá, mas a grande maioria do Estúdio Ghibli tá lá, nesse acordo entre Netflix e Estúdio Ghibli. Curiosamente, só não estão sendo publicados no Netflix nos Estados Unidos, que aí é um acordo com outro serviço de distribuição, e no Japão, que no Japão também é outro acordo.
Mas até pra quem não tem Netflix, sei lá, vale a pena comprar o filme em mídia mesmo, é super barato.
Tem inclusive dois boxes aqui no Brasil com muitos desses filmes do Estúdio Ghibli. Cada box tem 5 ou 6 filmes, tenho ambos aqui, tudo em qualidade 1080p, tem a dublagem e legendas em português, tudo bem bacana, assim, ótima qualidade de imagem também.
Só não assistam dublado em português.
Ah, a dublagem é boa também.
Mesmo assim. Não, mas são filmes excelentes, assim, cara, ótimos. Então fica essa recomendação pra vocês aí, porque é extraordinário. E falando em fantasia, a gente pensou em fazer um episódio aí totalmente diferente. Foi uma ideia até do nosso amigão aqui, Alec, amigão entre aspas.
Vai se...
Que é o Fora de Sincronia, né, Alec?
Sim, cara, Fora de Sync. Aí até meio que deixei uma dica aí no final do episódio passado, né? A ideia surgiu assim, porque uma coisa que a gente faz muito, né, cara, quando a gente tá conversando, a gente discorda demais em vários pontos, a gente discute, assim. E achei que esse daí seria um ponto bacana, porque geralmente quando a gente faz um podcast, a gente tá combinado já, meio que aquele assunto, tudo em acordo, né? Então acho que seria bacana a gente sair um pouco de sincronia aqui, manter um assunto, né?
Fazer um podcast de treta.
Inclusive, é um podcast menos roteirizado, porque nem pauta a gente fez. É um episódio mais freestyle.
Todos os episódios a gente tem a pauta do Fabão, tudo bonitinho, assim. O Fabão manda pra gente impresso, assim.
Norma ABNT, tudo certinho.
A ABNT, meu... Agora é soltando a rima só, velho.
Dessa vez eu tive folga.
Assunto que a gente pensou que seria, de repente, interessante aí pra gente startar essa nova série de podcasts são os remakes que a gente tá vivenciando aí, já vivenciou, né? Já nem pode dizer que é uma novidade, que é uma tendência, porque já vem acontecendo há muito tempo.
Já é um padrão.
Mas é um assunto que remete aí a jogos novos e jogos antigos, né? Então, o remake sempre vem de um jogo anterior aí, ou não tão antigo, né? Mas sempre tá rolando essa pegada aí, né? Modernizando algum jogo ou alguma franquia, né?
Ou não.
Ou piorando, né?
Vamos discutir isso aí. Inclusive, a gente tá às vésperas aí de 2 lançamentos na sequência, um do outro, que são alguns dos títulos mais aguardados desse ano.
Uhum.
E ambos são remakes, né? São o Resident Evil 3 e o Final Fantasy VII, coladinhos aí no começo de abril.
Sim, sim.
Eu acho que a gente podia começar falando de Resident Evil, inclusive começar falando do remake que já foi lançado, Resident Evil 2, o que vocês acham disso?
Bora lá, botar o Fabão na berlinda.
Lembrando que, embora eu seja funcionário da Capcom, eu tô falando aqui na condição de co-apresentador do RGB Inside Podcast, jogador de jogos retrô e tal.
É, mas também comigo e com o Alex aqui, não tem muito boi pro Fabão não, viu? Então vocês podem crer que a opinião do Fabão vai ser honesta. Tipo, meu, assim, Fabão, Alex, a gente sempre tá junto conversando. Cara, esse jogo, assim, foi um dos jogos que eu mais esperei. PlayStation 4, Xbox One, né? Só explicando rapidinho. Pra mim foi uma geração que eu não curti tanto quanto eu poderia ter curtido. passei muito do meu tempo livre mexendo mais nos videogames antigos do que dando atenção para os videogames novos. Não que eu não goste, não que eu ache que é pior ou melhor, mas talvez eu não dediquei meu tempo muito para essa geração, né? Joguei bastante The Witcher, Destiny e tal, mas não foram tantos jogos que eu joguei, que eu cheguei a terminar e tudo mais. Só que quando anunciaram esse remake, cara, eu fiquei doido, porque, meu, joguei demais Resident 2. Até comentando com o Fabão e com o Alex, né, antes desse novo lançamento, foi o jogo que eu mais fiquei na hype, isso quando foi lançado, né, o Resident 2 original lá na época do Play mesmo, né? Porque, cara, o Resident 1 foi uma coisa de louco, assim, foi um sucesso, foi muito grande aqui no Brasil também, né? O brasileiro gosta demais. E comigo não foi diferente, cara, eu joguei Resident Evil 1, assim, nossa, terminei, sei lá, trocentas vezes, fiz tudo, né? E aí a gente ficou naquela fissura esperando o 2, né, cara? E naquele tempo não é que nem hoje, né, que você vai vendo vídeo, você vai acompanhando, né, o processo de produção do jogo, né?
A gente via em revista só, né?
Isso, a gente tinha mais acesso em revista e tal. Então, assim, foi uma tortura esperar, né? Porque a gente queria muito jogar. E o Resident Evil 2 em particular, eu acho que até por tanta hype que foi criado, né? Foi muito engraçado, porque saíram versões aí não oficiais do jogo, né? Banca de camelô, que era o que reinava aqui no Brasil, infelizmente, naquela época. Os caras traziam, olha, chegou Resident Evil 2.
Era um beta, né? Com um disco só.
Então, assim, eu lembro que teve uns dois lançamentos, assim. Teve um de um disco só, depois teve um de dois discos, mas, tipo, meu, totalmente quebrado o jogo também, né? Piorou esse hype, né? Tava todo mundo na fissura. E quando saiu o jogo, realmente, joguei bastante, o jogo é sensacional. Então, eu tava muito ansioso pra jogar esse remake. Posso dizer que, cara, eu adorei, assim. Eu acho que foi muito bem construído, né? Teve aquela pitada de trazer pro moderno, mantendo as raízes, né, do jogo antigo. Eu acho que a gente pode começar esse papo de remakes com os pontos positivos, né? E aí, o que vocês acharam?
Antes da gente ainda chegar, eu vou pegar o ponto do Resident, né, cara? Entendo, quando ele saiu, ele foi tipo um marco, assim, na indústria, né? Principalmente os jogos 3D, que na época os caras ainda estavam meio que engatinhando em muita coisa, né? Então, tipo, foi uma escola, principalmente pra Capcom e outras coisas, assim, que pra mim, né, o meu gosto prejudicou lançamentos futuros, inclusive deles, porque, assim, meio que ficou um padrão. O que que é? Aquela jogabilidade, tipo, de tela travada, tá ligado? Resident. Funciona no Resident 1, beleza, bacana, porque a ideia era aquela mesmo. Mas assim, você vê que é um template que a Cap conseguiu, foi até o Devil May Cry, cara.
Passando pelo Onimusha, Dino Crisis também.
É, exato. Dino Crisis ainda foi, na minha opinião, um dos poucos jogos assim nesse estilo que eu realmente gosto, porque ele deu um up, assim, na questão de, tipo, zumbi, porque ele é bem mais correria do que um Resident normal, né? Porque o Resident normal, você dá um Power Walk ali, corre do zumbi e tal, tem um outro inimigo mais rápido, mas a maioria das vezes você segue reto. O Dino não, é basicamente correria do começo ao fim, né? Porque os dinossauros são muito rápidos. Mas se você ver, pega o Devil May Cry. Pra mim, é um jogo fantástico. Só que assim, a jogabilidade é prejudicada pela câmera fixa, tá ligado? Não era um jogo pra ser desse jeito. Só que a Capcom tava com aquele template já. O Onimusha também. Se eu não tivesse aquela tela parada, cara, seria um jogo muito mais foda. Eu acho a ideia do Onimusha muito bacana. Mas ficou travado naquilo. Então assim, já começa minha reclamação que apesar do Resident ter sido parte da vida gamer de muita gente, como você falou da sua, né, Ginga? Mas só que assim, eu acho que tem esse lado ruim, porque ele meio que colocou ali muitas regras, né, na época, que foram seguidas onde teoricamente não deveriam ter sido seguidas. Os caras viram que, porra, é uma fórmula que funciona, vamos usar em tudo agora, tá ligado?
É, eu não acho não, cara. Eu acho que esse estilo de jogo prioriza, assim, a tensão, o terror, né? Que eu acho que é o que justamente traz esse tipo de jogo, assim, essa emoção, essa coisa, aquele frio na barriga de você estar jogando, que é o que acaba criando um vínculo, né? E ligando você ao jogo.
Mas você pega, tipo, isso no Resident, ok, entendo. E Devil May Cry, o que você quer sentir, velho? Você quer sentir a espadada na coluna dos bichos ali? Você não quer ficar vendo, ah, tensão, não, mano, você quer sentar o couro. Você quer ver bala comendo, tá ligado?
Eu particularmente gosto. Principalmente, né, na época do Play 1 ali, você falou de Dino Crisis e tal, que já tinha cenários 3D, então já tinha uma movimentaçãozinha de câmera em alguns certos pontos, sim, pra também adicionar mais emoção e mais terror. Eu acho que casa bem, eu acho que do lado artístico também. O próprio Resident, ele teve aquela vontade, né, de ser parecido com um filme de terror. Então, acho que esse negócio das câmeras, né, cara, eu acho que fechou bem com isso. Se fosse uma movimentação livre 3D, cara, não ia aparecer um filme nunca, né?
Então, mas é justamente esse ponto. No Resident funcionou, só que isso meio que virou uma regra pra coisas que não eram Resident depois. Tudo que você tá falando é válido e eu concordo. Uhum. Só que assim, eu acho que foi uma coisa que os caras, eles poderiam não ter se fixado tanto, tá ligado? Você vê que quando a Capcom, ela largou esse template, a galera tava tão acostumada, pô, ah não, o bagulho não ficou legal porque mudou demais. Mas é onde que a Capcom devia ter trazido essa mudança desde antes, ela demorou demais pra ter dado essa evolução, né, no caso.
Lembrando que Devil May Cry nasceu como Resident Evil, né?
É.
Tem o DNA ali no seu início. Eu acho que esses jogos todos são produtos de seu tempo também. É uma coisa cíclica, né, de jogos. Quando um jogo faz um tremendo sucesso, na esteira dele vem outros. A gente tá vendo aí já uma saturação dos jogos estilo Free For All, que é o estilo consagrado pelo PUBG e depois acabou influenciando vários outros jogos.
Uhum.
E aí outros jogos vêm e copiam esse estilo e dão a sua própria interpretação, as suas variações, e aquilo vai sendo remixado posteriormente, né? Até vir alguma outra coisa que tenta inovar mais ainda em cima, né?
Mas e do remake do Resident 2? Qual a opinião de vocês?
Então, o remake do Resident Evil 2 acho que já veio muito com hype, como você mesmo mencionou, Michelas, em cima, até por conta de toda a mística que tem o remake do Resident Evil 1 e o que ele representa, né? Lá atrás, no GameCube, em 2002, que foi um lançamento naquele tempo que, se a gente imaginar que foram apenas 6 anos que separam o original daquele remake, e a gente vê a distância que ele tem em termos de visual, assim, é um negócio incrível.
Sim.
E justamente por isso ele causou tanto impacto. Então, acho que carregava, desde que foi confirmada a criação dele, né? Voltando lá atrás, em 2015, naquele vídeo do Hirabayashi mostrando a camiseta do We Do It, já se criou essa expectativa. Nossa, o que eles vão fazer? Porque já existe esse remake do 1, inclusive que foi remasterizado para os consoles da atual geração, né? E mesmo nesse relançamento, nesse contexto atual, ele ainda se prova muito viável, muito válido e muito atual e ainda muito bonito.
Sim.
Aí ficou essa ideia no imaginário dos fãs. Como será que os caras vão fazer? Que nível de upgrade vai ter em relação ao original, né?
Mas os caras precisavam ter tirado a abertura, velho.
Na verdade tem, né, abertura. Só que é jogável agora.
Joguei o Resident Evil 1, reconheço ele pelas mudanças da época e tal, mas assim, pra mim é um jogo passável. Quando eu fiquei sabendo desse relançamento, inclusive vi na Conrad na época, aí colocaram lá... Mano, quando eu vi aquela introdução...
Ah, você tá falando do Resident 1, da...
É, do Resident 1, cara. Eu não tava esperando nada. E fiquei decepcionado, tá ligado?
O Alec tem que ser o do contra, mano. Eu tenho muita nostalgia pelaquela abertura original, com certeza.
Aquela abertura original, ela casa toda a proposta inicial do bagulho, que é ser um filme trash. Um filme de zumbi, você não vai fazer um bagulho sério.
Uhum.
A pessoa que vem aqui me falar que um jogo de zumbi é pra ser um bagulho sério, vai tomar no...
Não, mas dá medo real. E a proposta ali no começo também, embora tenha esse lance de ser um filme trash e tal, a gente tem que ver também que era o início de uma nova marca. Então não era uma super produção. Acho que até por isso tem esse caráter de produção barata de filme B, né?
Deu toda aquela essência porque o bagulho, ele meio que é um filme B, mas só que é muito bem produzido. Eu assisto muito filme trash, muito filme B, e os caras extraíram realmente o que é um filme B, tá ligado? O que é pra ser uma história de zumbi.
Não sei se foi proposital.
Naquele tempo, eu lembro que até muita gente falava mal.
É.
Ah, nossa, mal feita, essa abertura.
A dublagem é horrível.
Tipo, se você parar pra analisar, até a roupa dos caras é meio estranha. Os caras são uma elite do exército e, tipo, os caras se vestem tudo colorido.
Mas como eu sempre curti filmes trash, quando eu vi a apresentação, eu fiquei maravilhado, cara. Porque o bagulho é meio que baseado mesmo, tá? E ficou muito bem feito. Aí quando eu vi o bagulho, tipo, todo em CGzão, tá ligado? Meio que bonitinho, eu fiz assim, Que coisa boa.
Pra mim, Resident Evil 1, remake do GameCube, é o melhor remake já feito na história até hoje. Aquele jogo foi espetacular, zero defeitos.
Inclusive, esse lance da abertura, ele tem a ver também com o caminho pelo qual a série trilhou desde o lançamento do primeiro, né? Porque esse lance dos atores reais, do live action, não se repetiu mais. Ele foi pro lado de CG mesmo. Então foi uma evolução natural, né?
Era até uma tendência tecnológica da época, né? Tinha muito aquela coisa de vídeo. Veio do Sega CD, que trouxe vídeo, e todo mundo, oh, meu Deus, é o filme no videogame. E aí, quando chegou o PlayStation e o Sega Saturn, né, melhorou muito isso aí.
E o FMV até que ficou um tanto estigmatizado por um tempo, né?
Mas aí a galera começou a usar de maneira, entre aspas, na minha opinião, correta, porque era só abertura, era o final, era não sei o quê. Não era o jogo inteiro, né, feito com aquilo. Então, assim, era até uma tendência tecnológica da época, né? E no GameCube não tinha porquê. Poderiam ter feito? Sim, mas acho que já não tinha tanto contexto, né, quanto teve no PlayStation.
E acho que antes da gente avançar até no papo, acho que é interessante a gente fazer um apanhado de conceitos que muitas vezes as pessoas têm dúvidas até hoje, né? A gente está falando de remake, a gente mencionou aqui remaster, relançamento, e às vezes as pessoas misturam, desconhecem a própria definição de cada um desses termos, né? A gente dá uma pincelada por cima só para a gente contextualizar aqui e melhorar o aproveitamento do conteúdo por parte de todo mundo.
Uhum.
Do que se trata o remake? É pegar aquela obra original e reconstruí-la num outro contexto. Está na própria palavra, né? O remake é o refazer. Tem um trabalho de desenvolvimento muito mais pesado em cima porque você está recriando aquela obra original, né? Como exemplo aí, o Resident Evil 1 do PlayStation 1. Depois, essa versão remake do GameCube, que todo mundo conhece, que foi toda refeita do zero.
Uhum.
E aí temos remasters, que são retrabalhados, um jogo remasterizado.
A Square fez bastante com os jogos tipo da era Play 1. Remasterizou os jogos, deu uma turbinadinha e lançou por aquilo mesmo.
É, ele recebe um retratamento, um retoque para ser disponibilizado numa plataforma de geração posterior. Então eles pegam o original, retocam lá visual, às vezes até questão sonora, às vezes adicionam suporte a 5.1 onde não tinha originalmente.
Resolução.
Resolução também, dão só aquela filtrada, às vezes dão uma retocada no gráfico também. O nível desse retrabalho varia de jogo para jogo, de produtora para produtora, mas via de regra não é um trabalho tão pesado quanto o do remake, é só retrabalhado, né, em cima dos assets originais, em cima da programação original. E às vezes ele adiciona recursos extras, como nesses remasters da Square Enix, que tem recurso de avançar rapidamente, por exemplo, level up instantâneo, já ficar com vários itens ou curar automaticamente, para aliviar aquele lance do grind.
Algumas qualidades de vida, né?
Exatamente, essas melhorias de qualidade de vida. E aí a gente tem relançamento.
Que é tipo, simplesmente pega, vamos lançar de novo, acabou.
Acho que varia também o tratamento, né? Porque às vezes tem só o lance de disponibilizar ele com poucos recursos e recursos de qualidade de vida a mais, como os jogos da série Aka, por exemplo, de arcade, se não me engano, feitos pela Hamster. Que tem lá algumas opções de filtro gráfico, tem um leaderboard, por exemplo, às vezes tem save state, e aí tem algumas coletâneas com um trabalho mais pesado de preservação histórica, como a coletânea de 30 anos de Street Fighter recente, ou a coletânea de 40 anos da SNK recentes, ambas feitas pela Digital Eclipse.
Pode até trazer um extra, tal, mas o jogo em si é basicamente aquilo, é quase um por um.
Exato. Os recursos variam, mas o jogo é exatamente o mesmo. Esses são os conceitos básicos aí de remaster, remake e relançamento, né?
Boa aula, Fabão. E qual a sua opinião sobre Resident Evil 2 Remake?
Eu vou falar um bagulho que a galera vai ficar até meio...
Normal. Se não ficarem... Eu vou achar estranho. Se o Alex falar umas paradas e ninguém falar nada, eu vou falar, peraí.
Ninguém fica irritado, não tá certo.
Eu vi tudo que saiu do jogo, o jogo parece que ficou f*** pra... Mas assim, cara, é necessário mesmo ter um remake? Assim, na boa, é um jogo que todo mundo jogou. É bacana, tal, você que você fala, nossa, não, mas eu quero jogar o jogo da minha infância, eu quero jogar ele numa qualidade ótima, eu quero rejogar o bagulho de uma maneira totalmente renovada, tal, que não sei o quê. Mas, cara, não seria muito mais interessante a gente ter franquias novas, um Resident Evil novo do que ter um remake. No caso, que assim, esse remake não foi feito um bagulho. Os caras basicamente pegaram a história, tal, beleza, que tava pronto, mas tiveram que refazer tudo, tá ligado? Tipo, então é um jogo novo, assim, se você for ver. É um jogo novo, não é, porque os caras estão reciclando apenas, tá ligado? Então, acho que é uma coisa bacana a ideia de você conseguir revisitar algo que você gosta. Só que assim, a gente volta naquele ponto que eu falei, a indústria ela se acomoda, porque o que, que a gente vai lançar esse ano? Qual o jogo que a gente tem que a galera curtiu, que a gente pode relançar agora? Ah, tal jogo, beleza, vamos só refazer ele. Não abre espaço pra novidades. É bacana o relançamento? É, legal. Mas, de uma certa maneira, também é prejudicial pra própria indústria, tá ligado? Ao meu ver isso daí, porque você fica estagnado em relançamentos. Quantos lançamentos, remakes a gente não tem hoje em dia?
É, eu discordo também disso, porque, assim, a gente tem que fazer uma análise sobre dois aspectos, né, duas visões diferentes. A nossa visão e a visão comercial do negócio, né, que seria a visão que a empresa tem sobre lançar um produto, né. Para nossa visão, a gente tem muita ideia, assim, a gente, ah, eu queria isso, ah, eu queria aquilo. A gente é gamer desde que os videogames nasceram. Eu sou de 79, o Fabão é de 79, o Alex acho que é de 81, né, Alex?
Exato.
Então, assim, desde que os videogames nasceram, entre aspas, a gente tá vivo. Então, a gente acompanhou toda essa evolução e a gente tem uma coisa muito forte na gente, que é a nostalgia, né, cara? Então, a gente fica muito preso às coisas que nos fizeram feliz há tempos atrás, né, jogos e tal. Então, a gente tem uma certa maneira de pensar. Se você pegar um gamer, assim, que tem 15 anos, 20 anos, ele pensa totalmente diferente da gente. E o nosso público não é mais o público-alvo de uma empresa hoje. Apesar de que, por exemplo, a Capcom esteve com a gente a vida inteira.
Eu tô concordando até agora com você, ok, tudo isso daí, belezinha.
Então, mas hoje a gente não é mais o foco, porque a gente não é mais a maioria. Não adianta os caras quererem só cativar a gente, o negócio está evoluindo, né? No mercado, quais são as tendências, o que vende, o que não vende, o que faz sucesso, o que não faz. O Fabão mesmo falou aí, tá tendo muito jogo por causa do jogo X. Esse jogo que ele falou, eu nunca nem vi na minha vida.
O PUBG, né?
É, PUBG, é, deve ter 1 bilhão de gente jogando. Eu nem sei que jogo é. Então assim, eu não sou mais o alvo dos caras.
A sua colocação foi perfeita pro meu ponto. A gente não é o público-alvo. Agora eu te pergunto, quem é o público-alvo de Resident? Me responde isso.
Olha só, o Resident Evil, ele vem evoluindo.
Ele evoluiu, o Resident evoluiu, mas assim, só me responde essa pergunta. O público-alvo de Resident Evil 2 é eu e você, a nossa geração, como você falou, que ficou estagnada.
A gente não ficou estagnado.
Modo de falar.
A gente tem uma nostalgia.
Ok, o público-alvo de Resident Evil 2, ele é o público da nostalgia ou é o público novo que joga PUBG?
Então, aí é que
qual
tá.
Qual que é o bagulho?
Calma, eu vou falar isso aí, relaxa.
Olha as regras do debate.
A regra é, não há regras.
Então assim, aonde que eu tô querendo chegar? Por exemplo, por mim, se eu fosse dono da Capcom, a primeira coisa que eu ia falar, meu, vamos fazer um jogo de luta 2D animal. Vai vender um pra mim, um pro Fabão, um pro Alex, acabou, não vai, mas ninguém vai comprar.
Ah, eu concordo, vamos fazer um Darkstalkers.
Vai vender pro Glauco também.
Vai refazer a CPS3 e a gente vai lançar pra ela, tá ligado? Tipo assim, é um negócio louco, não tem nem pé nem cabeça. É um negócio que eu quero, né? Agora o Resident, ele tem essa nostalgia, ele é um jogo conhecido, porque por mais que tenha um gamer hoje que de repente não estava vivo, quando a gente estava jogando Resident Evil 2 no PlayStation 1, ele nasceu depois, ele conhece, ele sabe. Talvez ele tenha até jogado. É uma marca muito forte, cara. Não tem como negar. A marca Resident Evil tem essa apelação com todo mundo. Não é só comigo, com o Fabão, com você, que vivenciamos. É pro cara que joga videogame, o cara conhece.
Concordo em número, gênero e grau.
Quando você faz um remake desse nível, pra mim, você agrada a todo mundo, porque, meu, eu gostei pra caramba, eu já tá lançando um nome forte no mercado. Então você não tá correndo um risco financeiro de repente investir uma grana numa IP nova e, tipo, meu, fica aquela coisa assim, ah, mais um jogo novo que vendeu mediocremente, assim, né? Então, pra que correr esse risco, né? Então a Capcom, acho que investiu uma grana um pouco maior em um remake. Mas, cara, que como você mesmo falou, é um jogo novo. Eu joguei, eu gostei. Ah, eu já joguei no PlayStation. O que eu quero jogar de novo? Eu quero jogar de novo. Eu quero reviver aqueles momentos. E pra quem não jogou, é uma experiência nova, né, cara? Meu pai fala desse jogo, Resident Evil 2. Pô, vamos jogar, vamos ver e tal. Então acho que tem essa apelação, assim. Isso já tô falando do lado comercial, né?
Tá, eu entendo o lado comercial, mas voltando ao ponto do público-alvo. A galera que jogou tal, que vai querer jogar, se você for colocar em números a galera que, tipo, conhece, pode se interessar contra a galera que conhece e vai querer jogar, se você for ver bem assim, tipo, o bagulho, ele é voltado pra galera da nostalgia. Mas aí você tá falando que o bagulho meio que é voltado pra galera
nova. Não, eu falei que ele agrada todo mundo.
Podia ter criado um novo Resident, ainda se aproveitando do nome da franquia forte e tentando fazer algo diferente.
Esse produto existe e se chama Resident Evil 7.
É?
Mic Drop.
O que saiu antes?
O Alex ficando doido.
O Resident 2 ou o 7?
O 7.
Depois do 7 veio o quê?
Resident Evil 2.
Então o 7 tava pra trás, não traz ele aqui. A gente tá falando do 2 e o que era pra ter sido lançado agora. Era um 8, tal, beleza. Era um Resident Evil.
Mas existe um negócio chamado saturação também, porque várias séries acabam sofrendo desse mal, né? De sequências. Então é necessário ter um certo balanço nessa cadência de lançamentos de jogos novos, né?
Esse é um ponto.
E tem todo o lançamento de sustentação de marca entre um produto novo e outro produto novo. Essa sustentação pode ser feita através de relançamentos, de remakes. O mix disso varia de empresa para empresa, né? Mas é algo natural do mercado e algo até desejado pelos próprios fãs, né?
Uhum.
Só para adicionar mais um ponto aqui, não se faz um jogo de uma hora para outra. Eu achei até engraçado o Alex falando, tipo, ah, então vamos fazer aí o Resident Evil 2 porque vai ser mais fácil. O bagulho foi confirmado em 2015,
uhum.
Foi lançado em 2019, 4 anos depois.
Aí você tá jogando uma de John Without Army, tá ligado? Porque você quer me falar que fazer um jogo do Resident 2 é mais fácil do que fazer um Resident 10, por exemplo, que não existe uma história. Tipo, é mais fácil fazer assim que
não
tipo...
Não necessariamente. O Resident Evil 2 foi tratado internamente como um produto novo, como um AAA novo, feito do zero. Ele tem um esqueleto... Tem um roteiro original que foi muito expandido, uhum. Foi feito até com a intenção de que, mesmo que a pessoa seja fã, tenha terminado 1000 vezes o original, ainda assim ela vai ter um impacto do primeiro contato com algo que é novo. É familiar, mas é novo.
Tem até o cuidado, né? Porque quando você está trabalhando uma coisa que já existe, você tem que tomar todo o cuidado para não perder aquelas características que tornavam aquilo bom, aquilo legal, aquilo reconhecido pelo cara que já jogou, ao mesmo tempo trazer coisas novas, introduzir coisas novas, né?
Que é um desafio gigante, né? Porque independentemente de como isso vai ser feito, não vai gostar porque ele quer o original, ele não quer outra versão.
E olha só, mais um ponto assim, né, que o Alex tocou, o Fabão também falou. E olha só, eu vou me usar de exemplo eu, né? Eu posso falar só por mim, não posso falar pelo mercado, porque não acompanho tanto que nem acompanhava antes. Super fã de Resident Evil, na época do Play 1 era doido, assim. Foi o único jogo que veio rivalizar com um jogo de luta pra mim, foi Resident Evil. Aí, cara, os anos foram passando, todos os Residentes eu joguei e terminei. Aí saiu o 6. Não curti tanto, acabei não jogando, deixei de lado. Aí saiu o 7.
Uhum.
Deixa quieto, nem joguei. Eu era um fã ativo desde o primeiro e tava, cara, saindo fora.
Foi o 4 que mudou a jogabilidade, né? Esse é um jogo realmente da série que eu quase desconheço. Eu vejo muita galera falar, mas eu mesmo não cheguei a pegar quase nada.
4 é bom, 5 é bom, 6 também é bom, todos são bons. Mas assim, pra mim já tava perdendo. Eu joguei o 5, achei, pô, legal. Até porque eu gosto muito do personagem, do Chris e tal.
O 5 eu achei mais bacana, que ele tem aquela pegada mais, tipo, meio Gears, né? Uhum. Tipo, a visão meio no ombro, assim, do cara e tal. A jogabilidade mais bacana. Um dos Residentes, assim, que, tipo, me atraiu mais.
É engraçado, porque o Gears, na real, tem muito de Resident Evil 4.
Esse daí eu não consigo falar porque passou totalmente despercebido comigo, né?
Então, mas ó, só voltando um pouquinho, saindo do que eu tava falando, ó, pra você ver que engraçado. O Resident 4, Resident 5 tem essa pegada, visão, tipo Gears, não sei o quê, que eu achei legal, achei que se encaixou com o jogo,
uhum.
Né? Mas eu gosto da câmera fixa, que nem eu tava falando. Isso pra mim é uma característica que faltou. E tem uma expansão do Resident Evil 5, que é dentro de uma mansão, que você tem a opção de jogar com a câmera fixa. Eu achei incrível, achei animal, pra você ver como, de repente, o contexto pode mudar, né? Então, assim, voltando ao que eu tava falando, será que, de repente, a Capcom não fez uma pesquisa grande, viu que, de repente, alguns fãs mais antigos estavam perdendo o interesse, não tava mais seguindo a série, falou, cara, vamos trazer esses caras de volta. E aí fizeram o Resident Evil 2 Remake, que é uma experiência nova, mesmo para quem já jogou. Reacendeu a chama. Tanto que agora eles vão lançar o remake do Resident Evil 3 e eu tô doido para jogar. E o hype, você sente o hype novamente. Eu acho que tava um pouco mais frio com o Resident 6, o Resident 7. Esse remake reacendeu, né? Trouxe esse hype de novo. Então, isso que eu acho bacana.
Me corrija se estiver errado, mas a questão do hype meio que não voltou com a 7, que é a primeira pessoa.
Sim, ele deu uma renovada bem grande na série, até pela proposta dele ser diferente e nova dentro da série, né? Ser em primeira pessoa, ter compatibilidade com realidade virtual. Na época era algo realmente muito comentado e é uma experiência realmente muito imersiva. Por ser um estilo de jogo que é muito apropriado para quem faz live, por exemplo, então ele dentro desse contexto de influenciadores que jogam jogo de terror para tomar susto em frente à câmera, interagindo com o público, esse é um aspecto que também ajudou na divulgação do jogo naquele momento do lançamento do Resident Evil 7. Muita gente que não curtia tanto a vertente posterior ao Resident Evil 4 e gostava mais da proposta dos jogos antigos, da trilogia original, esticando um pouquinho ali até o Code Verônica e tal, essa parcela mais saudosista de fãs da série gostou também de Resident Evil 7 por ter puxado de volta o horror, que inclusive foi uma influência muito forte da série derivada, que é o Resident Evil Revelations, que ela também resgatou essa pegada do horror, de sobrevivência e tal. Revelations 2, mais ainda, foi mais forte, reativou muitos dos saudosistas e conquistou novos fãs por conta desses fatores todos, né?
Não tem como ser ruim, nesse caso, né?
O bagulho do Resident, beleza, ok, deu certo, tal, a galera curtiu, mas assim, se você vê, cara, essa parte do relançamento é uma coisa que não só nos games, tá se estendendo por todas as mídias, né? Uhum. Tipo, quantos relançamentos de filme, de série.
Quantas reinterpretações de músicas, por exemplo.
Por mais que você fale assim, não, o que tá sendo feito ali, a pessoa tá recriando, ela tá tendo que refazer, é um trabalho novo. Coloca novo entre aspas, porque assim, o esqueleto já tem. Você vai ter que colocar uma capa nova e tal, mas a parte criativa, cara, aquela onda de criação que a gente teve, né, nos anos 80, anos 90, muita coisa também, se você for ver bem, dos anos 90, 80, muita gente não sabe, mas acabou sendo puxado dos anos 60, 70. Só que teve uma avalanche, cara, de coisas realmente novas que surgiram. Mas e se você for colocar, assim, as coisas realmente de sucesso, os blockbusters, basicamente os caras estão tipo assim, beleza, vamos pegar o bagulho ali que fez sucesso, vamos tentar mandar de novo, vamos ver se a galera compra agora dessa vez. É bacana pra uma determinada coisa, assim, você fala assim, isso gera uma nostalgia em mim. Se você for analisar, tipo, no geral mesmo na indústria, tá começando a saturar isso daí. Quantos relançamentos você vê aí que flopa, tá ligado?
Enquanto outros fazem sucesso. Você mesmo mencionou, Alex, que tipo, mesmo nos anos 70, 80, muitos do sucesso eram remakes de coisas que foram lançadas anteriormente. Eu lembro até do King Kong, por exemplo, teve aquele do final dos anos 70, mas King Kong já era um filme lá da década de 30.
Sim, sim.
E
sim.
A gente vê, sei lá, 93, Jurassic Park. Ele é uma continuação da tendência dos filmes de monstro, de criaturas, uhum. Até do próprio King Kong. O King Kong original tinha dinossauro.
Você citando isso, com toda a escola do Ray Harryhausen, uhum. Com stop motion e tal, concordo com isso daí. Mas mesmo na época que eu fui, que eu citei que teve os lançamentos na década de 70, 80, nem todos, assim, tipo, teve muito relançamento que flopou também absurdamente, tá ligado? Na década de 90, de 80.
Como tem novos lançamentos, novas IPs também flopam.
Não, lógico, com certeza, mas assim, você tem um processo de reaproveitamento criativo, uhum. E não um processo criativo, realmente. Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente tá começando, tipo, tentar reciclar demais, tá ligado? E não criar mais. Chega a um certo ponto, meio que é uma bolha que, tipo, é algo bom pros games, tá ligado? Que eram bons, que foram bons, eles precisam de um novo relançamento. Uma coisa que eu falo por mim, eu amo Final Fantasy VI, todo mundo sabe disso. Pra mim é o melhor RPG, é uma das histórias mais fantásticas que eu já presenciei. Eu não quero um remake, porque aquilo foi bom. eu não quero reviver aquilo de uma maneira 3D, na quarta dimensão, jogando ar na minha cara. O que, que eu gostaria de aproveitar? Eu quero um Final Fantasy realmente novo, como que a Square realmente faz. Que é a tendência, ela tipo, lançar um Final Fantasy bacana, ela manter toda a estrutura, mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas manter um jogo novo. Eu não curti o gameplay do Final Fantasy XV. Eu não curto muito esse RPG de turno meio ação que a Square criou agora, né? Mas assim, eu bato palma pelo produto novo criado.
Ou seja, agradar o Alex não é fácil.
Agradar ninguém é fácil, tá ligado?
É, eu acho assim, cara. Eu concordo com o que você tá falando, mas eu acho que existe espaço pra tudo. Como ter um monte de jogo novo que sai aí, cara. Se você olhar a lista de lançamentos, tem um monte de IP nova, um monte de coisa nova que sai. De repente, não é uma coisa que te interesse. Por exemplo, eu acabei de falar, Fabão mencionou um jogo de referência aí que eu nem sabia que jogo que era. Então, assim, às vezes a gente tá meio desligado e a gente se foca naquilo que a gente conhece mais. Ah, Resident Evil 3 Remake vai sair, eu já tô ligado. Agora vai sair, sei lá, um outro jogo novo aí de tiro de arena, por exemplo, que eu sei que tem um monte. Tô cagando literalmente, uma coisa que não me interessa. Mas eu vejo que sai, então assim, tem coisas novas, tem coisa pro público novo, tem coisa pro público retrô. Tem coisa pra todo mundo. Assim, o que eu vejo é isso, cara.
Inclusive, tem coisa pro público retrô e são coisas novas, tá ligado? Isso que é o fenomenal e o bacana, tá ligado?
Acho que daqui 40 anos, 50 anos, de repente, nossos filhos vão estar falando isso. Pô, cara, estão fazendo remake de novo de tal coisa, entendeu? Pô, que são coisas da época deles, que estão fazendo remake no futuro, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que sempre vai existir. Tudo que fez sucesso, né, cara, sempre vai ser possível, né, sempre vai ser uma coisa amigável financeiramente para a empresa, eu acho, para a empresa investir numa coisa que, na teoria, né, dá mais retorno do que, de repente, uma coisa nova, ou, sei lá, é uma coisa mais garantida do que uma coisa nova. Ou é os dois, vamos lançar os dois e aí a gente ganha dos dois lados, entendeu? Eu acho que é isso, cara. A minha opinião é essa. Né? Mas assim, a gente falou já do Resident que já saiu, a gente já falou sobre a nossa opinião sobre remakes e etc, né? Acho que a gente podia comentar um pouquinho de Final 7, Alex, o que você acha?
Os caras gostam de treta mesmo, hein?
Já que é pra fazer um sem sincronia, vamos chutar o pau da barraca, cara. O Alex falou do Final 6. Pra mim, Final 7 é o máximo dos RPGs, cara. Eu adoro, a história é maravilhosa. Gameplay é soberbo.
Uhum.
E assim, era um jogo que, olha só, eu falei do hype lá do Resident Evil lá de trás, né? Quando eu joguei Final Fantasy VII, cara, adorei. É um Final Fantasy pra mim que é contado de uma maneira diferente dos outros. Os jogos que tinham antes, né, do Super Nintendo, etc., eles traziam muito assim o personagem principal, que era o cara que você jogava, né? Final 6 que quebrou um pouquinho, né? Trouxe vários personagens principais.
É, o Final 6 não tem protagonista, ele tem um starter de história, mas protagonistas são todos.
Isso,
né?
E o Final 7 pra mim trouxe aquela coisa de que você joga com um cara que, entre aspas, só tá testemunhando a história acontecer, né?
Ou seja, um peso morto.
Não, não é um peso morto, mas eu acho assim muito f***, porque você tem a perspectiva de alguém que tá vivenciando aqueles acontecimentos e não sendo o pilar, né, de todos aqueles acontecimentos. E assim, cara, o que aconteceu? Quando eu joguei, terminei, eu joguei a versão japonesa.
Eu terminei a versão japonesa duas vezes.
Quando saiu o PlayStation 3... A Square já fez um teaser.
Fizeram uma demo de tecnologia no Play 3.
Então, assim, foi uma coisa que eu tive um hype gigantesco sem nem terem, tipo, mano, anunciado nada.
Lembrando que aí no meio do caminho, por volta de 2005, eles fizeram aquele compilation of Final Fantasy VII, que eram aqueles produtos derivados que expandiam a história do Final Fantasy VII, né? Desde o jogo Before Crisis, que era o jogo mobile, o Advent Children, que é o mais conhecido, talvez, que é a animação em CG.
Uhum.
Crisis Core, do PSP, que também é maravilhoso. O Dirge of Cerberus, que é o jogo de tiro do Vincent, do Play 2.
Que é um jogo que, assim...
Questionável, né?
Assista o filme e jogue Crisis Core.
Jogue o Crisis Core, não assista o filme, não.
Não, o filme também é
o
top.
O filme é bacana.
Até hoje eu tô tentando recuperar meu tempo perdido naquilo, não consegui, cara.
Então, assim, teve toda essa parada e, assim, aquela loucura pra jogar, né, cara? Passou. Pra mim, perderam o momento. Hoje em dia, pra mim, não tem esse apelo, não tem essa empolgação. Eu acho que tá muito distante, cara, o jogo original do que os caras estão fazendo hoje. Pra mim, não me lembra mais Final Fantasy VII aquilo
ali. Concordo bastante com isso daí.
Não tô falando que eu tô achando ruim, não. Não tô falando isso. Tô dando a minha opinião só. Por exemplo, uma coisa que no Final 7 me cativa muito, o jogo ele é meio melancólico. Aquela coisa assim, um futuro meio decadente, né? E tipo, esse Final Fantasy, eu vejo os vídeos tipo, felicidade. A dublagem, pra mim, foi uma das coisas que mais perdeu, assim, tipo, o link, tá ligado? Entre um jogo e outro.
Mas esse tá falando de Zelda.
Também. Tipo, Final 7, ele tem aquela melancolia no texto, tá ligado? Você lê aquilo ali, a fala de um cara, você interpreta do jeito que você está sintonizado com aquele momento. Se você tá melancólico, se você tá alegre, se você tá triste. E tipo, vem a dublagem. Eu sou o Cloud, tome isso! Tipo, toda aquela dublagem feliz, aquelas vozes.
Aí acho que cabe um adendo também, porque tem que ter uma cautela entre o que é material de marketing e o que é o jogo de fato, né? Porque o que a gente está sendo exposto do jogo até agora é material de marketing, trailer e tal, essas coisas. Os caras selecionam o material que tem mais apelo para um público geral. E não necessariamente eles pegam aquilo que é melancólico e que não cabe muito num trailer para descrever um jogo, né?
É, então os caras estão tipo selecionando errado. Eu discordo de você, Fabão. Tudo depende. Você vai fazer um trailer de Resident Evil ou você vai fazer os caras tudo feliz, tudo
não,
contente?
Não, não.
Então, a pegada do jogo é aquela, é terror, é não sei o quê. A história do Final Fantasy VII não é uma história feliz, uma história alegre, uma
Mas
história...
Mas tem seus momentos cômicos, tá ligado?
Momentos é uma coisa, o core da história é outro.
Você pega, tipo, que nem o que foi mostrado foi lá da mansão do Dom Corneus, tá ligado?
Não, mostraram várias coisas já,
aquela
né?
parte é só comédia no Play
1. Sim, aquela parte sim.
Há uma modulação de tons ao longo do jogo. Né? O que eu quero dizer é que material de marketing, eles privilegiam aquilo que tem um tom mais de ação, mais apelativo para um material de marketing. Né? Inclusive, muitas vezes isso é feito não necessariamente pelos próprios desenvolvedores, mas pelo departamento de marketing que vai e seleciona partes do jogo e para a publicação, para a divulgação disso. Né? O que eu quero dizer, na real, é que o trailer e o material de divulgação não necessariamente é representativo do todo da coisa, né? Pode ter modulação ali mais variada.
Eu tô falando o seguinte, como eu falei desde o começo, é meu sentimento com o negócio. O marketing pra mim tá comendo bola.
Se eles quiserem fazer um marketing pra vender pra você, beleza. Aí eles vão fazer um marketing puxando mais pro melancólico. Se eles querem um marketing que tenha mais probabilidade de vender pra um público maior, mais amplo, eles vão fazer um trailer mais Hollywood.
Então, mas eu não tenho obrigação de aceitar esse tipo de coisa. Eu não tô preocupado com se o jogo vai vender ou não. Eu não sou dono da Square. Então eu tô falando assim, a minha opinião, como fã, recebendo esse tipo de coisa.
Nessa questão do Final 7, não tô defendendo o trailer nem nada, mas acho que assim, é uma questão de percepção do público, tá ligado? Porque o Cloud, o protagonista, né, do Final Fantasy VII, ele vem numa época onde os caras lá no Japão achavam bonito ter o cara Ed, eu sou quietão, tô pouco me f*** pra todo mundo, mas eu gosto de todo mundo, mas eu não posso demonstrar isso. Tipo, isso meio que foi pro Squall, que é o pior personagem. Ele só perde pra Ares, mas tipo, a gente comenta isso depois. E assim, acho que mudou isso daí, tá ligado? Hoje em dia você vê assim, a gente não tá mais nessa linha emo de protagonistas. Os caras estão buscando, tipo, uma percepção mais alegre. Isso foi que os caras meio que estão tentando modificar um pouco, porque também é a faca de dois gumes do remake. Não vai ser igual, cara. O bagulho que você viu que era melancólico, realmente pode ser que nessa seja uma festa da uva. Pode ser que seja uma sacada de marketing, como o Fabão falou? Pode. Pode ser que o bagulho realmente é a festa da uva, onde todo mundo tá ali virando litrão? Pode ser que seja isso. A abordagem que os caras vão fazer, tá ligado?
A história vai ser aquele core, né, cara? Vai seguir aquela coisa, com certeza, né? Eu tô tentando passar uma análise agora como fã. Não vou tentar entender os motivos dos caras.
Que é exatamente o meu lado.
Exato.
Inclusive, nos nossos debates, acho que vai ser muito comum isso, que eu sempre tento ser advogado do diabo e tentar analisar pela ótica de quem tá fazendo a
então,
coisa.
Então, advoca a minha...
Na parte do Resident Evil, eu falei, cara, eu sei que os jogos não são feitos pra mim. Só que, assim, eu tenho que passar o tipo de reação que eu tenho quando eu vejo uma parada. O que, que aquilo lá traz pra mim? Qual é a minha opinião?
Exatamente.
Eles não estão fazendo Final Fantasy VII Remake pra mim ou pra quem é super apaixonado pela obra original. Até porque não dá. Como é que você vai fazer um jogo daquele jeito hoje? Não tem como. Você só vai melhorar o gráfico.
Até porque quem quer a obra original é só comprar lá. Inclusive no PlayStation 4, no Xbox One, no Switch, tem lá no PC.
É lógico que eles querem que todo mundo compre. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eles não fazem jogo pra mim porque eu não sou mais a maioria, eles querem que eu compre também o jogo. Eu entendo a necessidade, entendo a ideia da empresa em lançar, mas aí já caio naquela coisa, precisa.
Cara, Final Fantasy VII, os caras falam assim, Alex, odeio Final Fantasy VII. Não, cara, não odeio Final Fantasy VII. Uhum. O Fabão lembra o tanto que eu joguei.
Por mais que você não concorde que é o melhor, você sabe que é um ótimo Final Fantasy.
Ele não é o melhor, mas ele, pra mim, ele tem o melhor sistema de batalha da série. Não tem um jogo com um sistema de batalha melhor que Final Fantasy VII. Você pega qualquer sistema de batalha que saiu, tá ligado, assim, na série, joguei demais, cara. Fiz tudo que tinha pra fazer, matéria, OP. Fiz, inclusive, a burrice de fazer o Limit Break da Ares no CD1.
Ó spoiler, hein? Ó spoiler.
Sabe disso daí não, hoje. Não. Então, assim, joguei demais, cara. Eu joguei o Final Fantasy, o Crisis Core, cara. Que pra mim, o Crisis Core, ele cobre tudo o que faltava no Final Fantasy VII pra mim. Em questão de história mesmo. Um protagonista com conteúdo. Ele não precisa ficar quieto e calado pra você se colocar no lugar dele. Você acompanha realmente uma saga muito boa, e tanto que pra mim, o personagem do Crisis Core deveria estar no Final Fantasy VII. Se você tirar o Cloud assim, tipo, não vai fazer diferença alguma, porque o Zack ia levar a história de boa, tá ligado? Assisti, infelizmente, o do Advent Children, tá ligado? O que me salvou, porque o filme vazou uns 3 dias antes do lançamento. E eu estava no Japão nessa época, eu ia comprar a edição de colecionador, aquela com a motinho e tal. Eu estava no hype, eu cancelei minha order.
Vacilou.
Não, não vacilei não. Economizei uma grana boa.
Não tem como você pegar 30 anos de Final Fantasy e condensar num filme.
Tem, e eu te falo que a Square Enix já tinha feito isso antes. O Spirits Within, cara, aquilo é Final Fantasy.
É, um monte de gente acha uma merda, eu achei
se
muito
se você
louco.
Joga Final Fantasy e acompanha a história, é Final Fantasy do começo ao fim. Ah, não tem magia. Só não tem isso, velho. Todo o resto é Final Fantasy. O que que foi feito no Final Fantasy Advent Children? Mano, vamos fazer uma CG muito louca com os malucos saindo no tapa que vai vender pra caralho. Pesquisa de mercado deu certo, tá ligado?
A história é boa, é legal. Mostra um desfecho pros personagens, né? Isso que é legal também.
A descrição do Alec é bem exagerada, porque acho que tem uns 3 ou 4 quebra-pau só ao longo do filme. Então, uma porrada de narrativa ali no meio. Tem, inclusive, muito do lance dramático e melancólico.
Exato,
que o Michelas fala.
Porque você termina o jogo, e o jogo ele é melancólico até no final, assim. Ele é emotivo, né? Ele emociona no final. E aí você fica assim, pô, mas... agora ficou tudo maravilhoso. E aí, quando você começa a assistir o filme, você vê que não.
Que o filme se passa 2 anos após a conclusão do jogo, né?
Sim.
Eu acho que o Final 7 em si, ele é a história do Seth. Não é a história de ninguém mais. Até o Crisis Core, o Zack é f***, também acho. Mas é a história do Seth, não é a história de mais ninguém. Então, no 7, ele dá o desfecho da história do Seth. E aí, os outros caras, o que, que aconteceu? Então, eu acho que foi legal esse filme pra mostrar, né, o que aconteceu com os caras depois do jogo, né? Não é um filme maravilhoso que merece o Oscar, nem nada do gênero, mas, pô, curti. Como a gente tá falando desde o começo, os caras querem fazer um produto que venda pra todo mundo, né, cara?
O bagulho eu nem vou mencionar muito quando me passar raiva com esse filme aí. Eu assisti, perdi meu tempo e tal, beleza? E assim, cara, consumi o material. O Final Fantasy VII agora. Não é ruim, tá ligado?
Uhum.
Só que vai ser o Final Fantasy VII sem o sistema de batalha.
Colocar o sistema do 15.
Vamos colocar o sistema do 15. Vamos pegar o Final Fantasy VII e não vamos fazer o Final Fantasy VII. A gente vai fazer o Final Fantasy VII parte 1, parte 2, parte 3. Cara, a Square gosta de tirar leite de pedra. Lógico que são uma empresa, os caras têm que ganhar dinheiro. São muito pró nisso, tá ligado? Que você pega jogo de celular, que, mano, jogo de 40 anos atrás tá cobrando 60, 70 pila, velho, hoje em dia. Uhum. Preço de jogo full, tá ligado? Era necessário sair esse Final Fantasy VII?
Eu acho que nem tá tendo tanto hype, eu acho que o hype passou.
Passou? Quando a galera viu que ia ter que pagar 300 pau em 15 vezes, ter que comprar o jogo parcelado,
É, isso daí pra mim foi a cereja em cima do bolo. Até uma coisa que ia falar, eu acho que tem empresa... Não sei nem se é a intenção dos caras, provavelmente sim. Mas tem empresa que agrada todo mundo ainda. Por exemplo, isso eu vou falar da Capcom de novo, não é pra puxação de saco pra do Fabão nem nada. Eu adoro a Capcom e eu acho que ela consegue mesclar o novo e o velho de maneira excepcional.
A Capcom, ela teve os seus erros, só que ela teve muitos acertos também.
Sim,
ela fez muita cagada? Fez, cara. A galera caiu matando e tal, só que ela foi lá e se redimiu. Você pega o que ela fez com Monster Hunter, cara. Ela conseguiu transformar uma série de nicho meio que desconhecida. Uhum. Foi o jogo mais vendido da Capcom, tá ligado? Saiu a expansão agora. Muitos dos feedbacks que a galera deu, ela seguiu. Você vê o Resident, a galera gostou. Ela tá escutando o povo. Ninguém tá pedindo o Final Fantasy VII pra ser feito em, tipo, em 8, 10 vezes.
Mas assim, a Capcom acho que consegue ter, não só a Capcom, outras empresas também. Eles conseguiram cativar o público novo, o público antigo. Ainda existe esse elo. A Square, no tempo do PlayStation 1 e no tempo do Super Nintendo, até no tempo do NES, tudo que eles lançavam era ouro. Não tinha um jogo que os caras faziam que era ruim.
Por que que a Square foi f*** na época do Play 1? Cara, nossa, Final Fantasy VII fez sucesso e tal. Toma Bushido Blade, toma Tobal, Racing Lagoon, toma Front Mission 2.
Era uma coisa que naquele tempo era praticado, né? Naquele tempo não tinha essa de remake, de tanta coisa.
Teve, inclusive,
coisa...
remake pro Play 1. Você pega Front Mission, tá ligado? Que saiu. Você vê assim, mas não era o foco era a criação mesmo, coisas novas, coisas diferentes. E a Square foi uma das pioneiras e uma das melhores que teve nisso daí.
Pra mim, a Square, tipo, tudo que ela fazia, ela colocava ali uma qualidade muito top. Tudo que eles lançavam era sinônimo de qualidade.
Quando que a Square começou a decair? No Play 2, tá ligado? Que foi quando que mudou meio que a estratégia de marketing dela, assim, nos lançamentos de jogo, que aí começou, vamos fazer uma coletânea disso. Vamos relançar esse joguinho aqui. Vamos re-relançar esse joguinho aqui com uma capa diferente.
Eu acho que hoje ela é uma empresa que mais perdeu o toque, assim, com os fãs, né? Eu entendo que era uma empresa voltada para jogos de RPG, né? Então, assim, o carro forte dos caras é RPG. O JRPG, que a gente fala que é o RPG japonês, caiu muito, né? O que você vê, cara? Qual que é um jogo que faz sucesso hoje? Ah, é um jogo que o maluco cai de paraquedas numa ilha que tá um matando o outro.
Me cheguei agora e dormi pensando nisso, tá ligado?
Pegou no pé do bagulho.
E tipo assim, eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando assim, é uma tendência hoje. Como é que são os jogos hoje? Não tem nem começo, nem meio, nem fim. É assim, é um mata-mata voltado pra jogabilidade, pra aquela cena competitiva. Tô dando um exemplo, não tô falando que é só isso, né? Mas assim, você pula do paraquedas... Como é que você tá ali? Ah, não sei, te sequestraram e jogaram você ali, e agora você tem uma frigideira, vocês já até sabem que jogo que eu tô falando. Sai matando todo mundo. O que que acontece com a história do jogo? Nada, você só ganhou a partida. Começa de novo, tá ligado? Então, tipo, vamos dizer assim, os jogos estão se tornando mais simples. Então, a Square era focada em jogos que você demorava 60 horas pra terminar, 80, o Alex terminava com 500 horas. O Fabão com 2.000 horas. Então, assim, cara, querendo ou não, a Square tomou um hit muito forte nessa daí. Porque o carro-chefe dos caras caiu. Então, assim, eles, entre aspas, ficaram responsáveis em trazer isso de volta e tornar interessante de novo. Então, isso é muito complicado. E aí, eu acho que nesse meio tempo aí, eles se juntaram com a Enix, etc. Eu acho que eles perderam um pouco o feeling. Então, eu acho que é uma empresa ainda que tá um pouco sem direção, assim. Lógico que não é isso literalmente que eu tô falando. Mas o que eu vejo, assim, eles estão meio patinando ainda. O Final Fantasy XV, eu achei, cara, um jogo excepcional, muito bem feito. Um valor, assim, agregado muito grande de produção e tudo mais. Só que você vê a galera não tá mais nessa vibe, né? O que me passa é isso, entendeu?
Inclusive, eu acho que eles deveriam fazer um remake do Tobal que viria com o disco demo do remake do Final Fantasy VII.
Então, tipo, eu acho que os caras chegaram na Square e falaram assim, cara, Final Fantasy XV, ninguém gostou, ninguém jogou, ninguém tá nem aí agora. Ah, cara, a gente precisa reconquistar os fãs. O que a gente vai fazer? Lembra aquele projeto que era pra gente ter lançado há 5 anos atrás e a gente cagou pro remake do Final Fantasy VII? Cara, vamos fazer isso aí, velho. Tirando a preferência de cada um, o RPG mais icônico da Square é o Final Fantasy VII.
Apesar que eu não considero o melhor de Play 1, mas o RPG japonês, cara, foi o Final Fantasy VII que deu nome, né? Que fez ele ficar grande, né, por aqui.
Então, assim, na minha opinião é isso. E eu acho que eles não estão conseguindo acertar, cara. Esse negócio deles repartirem o jogo, cara, isso aí... Eu entendo os motivos, eu entendo que a empresa tem que lucrar. Um projeto desse gasta muita grana e, assim, a coisa tem que se pagar e tem que dar lucro. Mas, cara, você pegar um jogo que é focado na história e repartir em várias partes...
Momento mãe de Iná.
E o pior de tudo é que eu tenho certeza que a primeira parte vai ter uma parte da história e 5 vezes mais horas de encheção de linguiça. Isso daí, cara, pra tirar o meu tesão pra jogar, Quando eu vejo aquele monte de bobeira pra você fazer no jogo, sabe? Não tem contexto pra tá ali existindo.
Fico meio tentando imaginar onde que eles vão fazer o corte, tá ligado?
É, cara. Mas é isso que vai ser. Você acha que eles vão lançar 20 partes, cada uma com 50 horas de pura história de Final Fantasy VII? Então, quem acha isso aí, cara, me desculpa. Vocês estão viajando. A história já existe. Já tá feita. O que você vai criar pra fazer em nem sei quantas partes vão ser?
Não falaram.
Então, assim, vai ter aqueles minigames de pescaria, é corrida de chocobo pra cá e pra lá, vai ter um monte dessas besteiras, entendeu?
Que não tinha no original, né?
Não, pescaria não tinha.
É, corrida de chocobo tinha no original, cara.
Tinha uma área do jogo inteirinha só de minigames.
Mas tinha o motivo pra você fazer aquilo. Não era lá, ah, vem aqui correr de chocobo e seja feliz.
Depois que você chegava na área, era assim.
Todos os minigames de Final Fantasy VII tinham um motivo pra
você fazer. O motivo era, chega em Golden Saucer.
Mano, cada um tinha um motivo. O do chocobo era pra você pegar a suma mais f*** que já existiu em todos os Final Fantasy. Vale todas as corridas de chocobo. Colocar um negócio de pescaria, que nem tem no Final 15. Ai, mas é um dos melhores jogos de pescaria já feito. Se eu quiser jogar um jogo de pescaria, eu vou comprar um jogo de pescaria, cara. Eu não vou comprar uma p*** de um RPG, mano.
Que você pode ignorar completamente, tá ali opcional.
Sim, sim, pode ignorar. Mas assim, cara, eu entendo tudo isso daí, eu entendo o Fabão defendendo a parada. No final das contas, a gente tem que defender o nosso ponto de vista. E Final Fantasy VII, pra mim, vai ser uma p*** de uma encheção de linguiça. Vai, vamos supor que seja três partes. Você vai ter que vender três jogos com preço full. Então assim, você vai ter que colocar conteúdo. Vão colocar corrida de chocobo, é pescaria, é empinar pipa, vão inventar coisas diferentes. No primeiro, 10 horinhas lá de história, ou talvez menos, não sei, né? Depende de como que eles vão acrescentar ou tirar, sei lá o que, que eles vão fazer. E mais 30 horas de encheção de linguiça, é isso.
Esse lance do corte, pra mim, ainda não consegui descer, por quê? É como pegar o Resident 2, cara, que saiu. Parte 1 vai ser com o Leon e a outra com a Claire, tá ligado?
Faria sentido.
Faria sentido. O jogo não é assim.
Aí os caras me vêm e falam assim, a gente vai dividir em partes porque o jogo é tão massivo que não dá pra fazer tudo de uma vez só que ia demorar 50 anos. O jogo já tá pronto, eles vão falar, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui. E lança essa parte aqui, essa parte aí, essa parte aqui. É isso.
Como se fosse fácil criar um mundo daquele
como
tamanho,
não,
né?
Como não, velho?
Midgar é quantos por cento do jogo inteiro?
Os caras não fizeram Final 15? Não venderam inteiro?
Quanto tempo demorou pra fazer Final Fantasy 15?
Na verdade, o Final Fantasy 15 demorou porque a Square foi burra e cabeça dura e falou assim, não, tem todo um mundo fazendo games e, tipo, os caras usam uma ferramenta que facilita a vida. O que é que a gente vai fazer?
Mas não pergunto nem dentro do ciclo de vida inteiro do produto. Eu digo desde que os caras revelaram que o jogo estava sendo feito para PlayStation 4 e eles já tinham mudado de engine e tal. Mesmo assim, demorou anos.
Os caras tiveram que refazer um monte de bagulho.
Não, não, não. Eles tiveram que refazer antes disso.
Mano, quanto tempo demorou para fazer o Final Fantasy Remake?
Muito.
Lança daqui 2 anos.
Não.
Lança daqui 20 anos. Ai, não, nós vamos repartir porque é tão grande o jogo que a gente não... Fabão, você, Fabão.
O jogo é tão grande que não cabe num Blu-ray lá que,
mano,
tipo...
o jogo já tá pronto. Quando eles lançarem a primeira parte, a segunda parte já tá pronta, no mínimo. Porque se eles for lançar uma parte agora e lançar outra parte daqui 4 anos, ninguém mais vai nem lembrar disso aí.
Isso eu também acho. Os caras já estão fazendo picado. Terminar essa parte aqui, já pica, coloca ali, pica, coloca no disco. Porque vai ter que vender desse jeito.
Porque eles querem ganhar mais dinheiro. E eu não tô falando que isso
exato,
é errado.
Exato.
Então, vamos pegar um jogo que a gente vai vender por 60 dólares e vamos vender por 180 dólares.
Isso é um bagulho que a gente foi... obrigado de comer, se acostumou, que é que nem o lance das DLCs.
Porque custa dinheiro, né?
Sempre custou dinheiro. Beleza.
Você acha que Final 15 custou pouquinho?
Teve, assim, precedentes de, tipo, o jogo tá completo e a empresa meio que jogar o verde e pagar pra você ter que habilitar o bagulho que já tava completo. Os caras têm que ganhar dinheiro? Tem, lógico. O jogo não é de graça. DLCs com sentido, assim, que são feitas pra dar um ganho adicional pra empresa, eu assino embaixo, tem que pagar mesmo. Mas o cara tá cobrando ali R$25 pela roupinha rosa da menininha. A roupinha rosa da menina não vai fazer falta em nada, você não vai ter vantagem em nada, ela não vai te dar nada além da roupinha rosa. Você tá comprando exatamente aquilo, você sabe que você tá comprando aquilo. É um cosmético, tá ligado? Sou totalmente a favor de DLCs cosméticos.
Eu acho muito melhor, por exemplo, o tempo que eles abortavam no tempo do Super Nintendo e do Mega Drive. Quanto que custava um cartucho de Chrono Trigger naquele tempo, quando lançou? Era sem doleta. Tipo, era mais caro do que o normal. Então, acho que podia ser assim hoje também. Como o Alex tá falando das DLCs, concordo totalmente. Os jogos que eu gosto e as coisas que expandem realmente o jogo tem o seu tipo de expansão. Jogo de luta traz mais personagens, um RPG, mais uma historiazinha fechada. Super a favor.
Você pega tipo Bloodborne. O Bloodborne ele tem uma história fechadinha. A DLC ela expande realmente aquilo. É quase um jogo completo a outra DLC do Bloodborne. E não é um valor absurdo. Os caras não te cobram um jogo novo por essa DLC. Aí os caras pegam um jogo que já era inteiro. O custo do projeto Final 7, eu tenho quase certeza, cara. O custo está sendo unificado ali, porque é um projeto só. Os caras estão dividindo justamente só mesmo para lucrar. E eles já falaram que vai ser um preço full. Você vai comprar o starter, aí depois você vai comprar o outro pelo mesmo preço que você pagou, e o outro, e o outro, e o outro, que a gente não tem noção de quantos capítulos são.
É, eu acho que não vai ser mais de 3, não, cara. Senão vai virar novela, né, mano?
É, então. O bagulho é meio impossível? Seria, se a Square não tivesse tão abusada de querer cobrar do público, né? Porque, assim, não é errado a empresa ganhar dinheiro. Mas aí, tipo, mano, você vê assim, qualquer merda que eu lanço, os caras compram, velho.
É, mas o problema da Square é exatamente o inverso disso. Eles estão lançando um jogo bom e ninguém tá comprando. Então, assim, eu faço até um apelo. Quem gosta de RPG, comprem o remake do Final 7. Porque se esse bagulho flopar, eu acho que vai ser o último jogo dos caras.
Tem que flopar mesmo, cara. A empresa é uma prestadora de serviço. Mas que a gente tem um amor, tal, a gente gosta dos games, assim, você tá pagando por um produto.
Peraí, ninguém tá falando pra comprar o bagulho ruim. Por exemplo, Final 15 é ruim? Não, mas não interessou todo mundo. Então, assim, pra quem gosta do jogo, porque não tá tendo um apelo comercial muito grande, é importante que as pessoas que gostam dê o suporte. É lógico, se o jogo for uma... ninguém vai comprar. Se você não dá o seu suporte, cara, a empresa fecha. É
concordo,
simples.
Concordo.
Só fazer algumas colocações, então, a respeito disso. Porque vocês falaram e eu falei pouco desse aspecto.
Azar o seu.
Acho engraçado o Alex mencionar até, tipo, ah, o jogo tá pronto, então eles só estão fazendo isso porque os caras querem lucrar. Porque todas as outras empresas de videogame são instituições filantrópicas, né?
Não, não, olha só, eu deixei bem claro que os caras têm que lucrar e têm que fazer isso mesmo. Sim. Eu sei que tá aí dando uma de não, John Without Army de não, novo, senhor. Tá ligado?
Tô só ironizando um pouco, porque você usou esse recurso retórico. Tipo, eles querem lucrar. Esse lance de lucrar, acho que é um pouco demonizado, porque todas as empresas, obviamente, têm que lucrar. E você falou isso também. Então, o jogo custa X. Qual a expectativa de venda do jogo? Esse tanto que a gente espera que ele vai vender, vai pagar esse X que ele está custando para a gente criar o jogo inteiro nesse padrão de qualidade que a gente está fazendo? Faz sentido isso? Não, não faz. Então, como que a gente faz? Se a gente quer esse nível de polimento visual, gameplay, e narrativo, trilha sonora, etc. e tal, a gente precisa vender X vezes 2, X vezes 3. Então, como que a gente vai fazer? Essa conta está fechando? Não. Então, quais são as nossas alternativas? Final Fantasy XV, que o Michelas até ironizou. Ah, custou pouquinho. Não, obviamente também não custou pouquinho. Até custou muito mais do que deveria, justamente pelo aspecto que o Alex falou de ter sido, por várias questões e cabeça dura do japonês, do desenvolvimento, da indústria japonesa que a gente mencionou em outros momentos no podcast, ele acabou custando muito mais do que deveria custar. Resultado disso, os caras tiveram que dividir o Final Fantasy XV em diversas produções. Então teve anime do Final Fantasy XV, teve filme do Final Fantasy XV, teve o jogo mobile. Aí o Final Fantasy XV foi lançado. Ele vendeu cerca de 9 milhões de cópias no mundo inteiro. É pouco? Não, não é pouco. Pagou o jogo? Não, não pagou o jogo. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que lançar uma tal de Pocket Edition, que é basicamente uma versão do jogo com visual estilizado, o gameplay simplificado, contando basicamente a mesma história. É basicamente um relançamento do mesmo jogo, simplificado, para ver se vendia mais. Então eles tiveram que criar coisas derivadas do jogo para ver se vendia mais e justificar aquele bolo que foi o custo do jogo. Do Final Fantasy VII Remake, eles estão partindo já da premissa que talvez, isso analisando de fora, não estou com nenhuma informação de indústria.
Tudo que a gente está falando aqui, inclusive, né, é bom deixar claro. É opinião nossa.
Exatamente. Mas eles estão fazendo uma estimativa de venda em cima daquele custo que eles estão tendo, batendo isso com estimativa do que eles podem vender e inventando soluções para fazer a conta fechar, obviamente. Vai ter que pagar o jogo e vai ter que dar lucro. Então, acredito que a solução que eles criaram foi dividir o jogo em capítulos. Então, primeiro a gente vai fazer esse pedaço aqui. Obviamente, fazer esse pedaço aqui, entre aspas, né? Porque eles sempre estão desenvolvendo o jogo inteiro, do começo ao fim, é um plano. Então, a produção corre diversas partes paralelamente. Mas primeiro a gente vai fechar esse pacote que engloba até, sei lá, vai até Midgar, vai até depois de Midgar, vai até parte X do jogo original. A gente fecha esse pacote, porque obviamente tem diversas etapas da produção e do desenvolvimento. Tem o código do jogo, tem o gráfico, tem a música, tem gameplay, os minigames. Fechar tudo isso num pacote só, fazer parte de teste, o debug do jogo, volta para os caras, corrige bug, faz o polimento, lança no mercado. Daqui um ano a gente lança a próxima parte, porque já está pronto. Não, eles têm muito material pronto, obviamente, mas eles têm que continuar o polimento, o debug, construção, fechar tudo, porque podem ter assets, mas eles têm que colocar esses assets e construir as cenas e fazer o polimento. E tem etapas que levam muito tempo também.
Mas nessa parte, Fabão, a gente entra aí no efeito Sonic, né? Tipo, você tá falando que é um bagulho que os caras não vão esperar.
É, não se sabe, a gente não tá lá dentro.
Você tá dando uma hipótese do que pode estar acontecendo, concordo. Só que também pode estar acontecendo é o que os caras já tá com o bagulho realmente completo, porque faz muito tempo que essa tá em desenvolvimento. Eu tô falando o tempo que a gente sabe que eles falaram que o bagulho tá em desenvolvimento. Mas assim, uma coisa que acontece, tipo, na área de TI, o cliente ele pede pra você, você fala assim, com quanto tempo você consegue me fazer um servidor XXX com quantas máquinas? Você sabe que você vai fazer esse servidor, tipo, em 10 dias, por exemplo. Você não vai falar pro seu cliente que você vai fazer em 10 dias. Porque se der uma merda, se der acontecer alguma coisa e tal, você não vai falar em 3 dias. Você vai falar que você vai fazer em um mês, 45 dias. Você vai sempre ter aquela margem. Então, assim, quando a gente já descobriu que os caras falaram que tava em desenvolvimento, há quanto tempo isso já não tava em desenvolvimento, tá ligado?
O que é pior é o seguinte. Você não pode esperar, tipo assim, vai, estamos fazendo o jogo há 4 anos. E esses 4 anos a gente vai lançar a primeira parte. Então as outras partes a gente vai deixar meio que encaminhando, mas vamos fazendo conforme o tempo passa.
Sim, sim.
Cara, você só está adicionando mais custo ao jogo. O custo do jogo é medido pelo tempo de produção. Em um ano de produção, quanto que a gente pagou de salário para as 200 pessoas que estão fazendo o jogo? Ah, pagamos X.
200 é baixo para um jogo desse, né?
Com certeza.
Sim, sim. Estou dando um exemplo assim, né? Mais isso, mais aquilo, mais isso. Então a gente vai triplicar o tempo de produção. Pra mim não faz sentido, entendeu? Vamos supor assim, a primeira parte vai sair hoje, ok. Aí a gente continua com o custo de produção das pessoas envolvidas durante mais 2 anos para lançar a próxima parte. Aí depois, mais 2 anos, a gente continua pagando os caras para fazer a terceira parte.
Isso é variável também, né? Porque o time cresce ou diminui ao longo da criação do jogo, né? De acordo com os picos de necessidade, né?
É, por isso que eu acho que o jogo é feito numa lapada só.
Tem coisa que vai mais rápido se você coloca mais gente lá. Sei lá, criação de assets, por exemplo. Geralmente é outsourcing, vai para um monte de estúdios. Os caras distribuem essa tarefa para um monte de gente fazer.
Quando funciona o mercado hoje? A gente vai fazer um filme, Senhor dos Anéis, 3 partes. Eles fizeram as 3 partes numa lapada só, cara.
O que não significa que os 3 ficam prontos ao mesmo tempo, né?
Com certeza.
Não, sim, é tudo filmado, é tudo feito ao mesmo tempo. E, sei lá, pode rolar uma edição depois, mas
a
tipo
edição,
o bagulho tá pronto.
Pós-produção, efeitos. Você não vai polir todos juntos ao mesmo
não,
tempo.
Não, efeito visual, tudo isso é feito tudo junto, cara.
Existe a mesa de edição. Uhum. Editou a primeira parte, essa primeira parte ela vai pra um grupo que vai idealizar a logística, a parte das relações públicas, vai ser a parte tipo da campanha de marketing.
Uhum.
Conta quanto tempo tem do bagulho que já tá editado, depois que termina toda a campanha, depois que o bagulho inicia a venda. Nisso, já tá rodando, tá ligado?
Tipo já, assim, já passou pra próximo.
Então, o segundo, na verdade, tipo, se bobear, antes do bagulho chegar, a gente precisa saber o tamanho da proporção de como que vai ser essa logística e tal, como que vai ser todo o estudo de campanha. Se bobear, quando chegar o consumidor, a outra parte já tá iniciando a campanha, tá ligado? Porque assim, o bagulho não é feito junto, não. Ele é feito sequencial, tá ligado? Tipo, o bagulho não para.
Não, não para, obviamente. Vai passando pra etapas que estão em momentos diferentes.
Exatamente.
Até porque, ó, se o cara faz um filme numa lapada só, vamos editar o primeiro, depois a gente vê os outros. A gente faz a pós-produção, edita. Todo mundo vai embora, acabou tudo, desmontou tudo. Lançou o primeiro filme, aí no segundo filme os caras vão editar, puta, essa cena aqui cagou. chama todos os caras de novo, contrata todo mundo, vamos lá pra locação de novo, entendeu? Então, tipo assim, o negócio tem que ser feito tudo numa paulada só.
O esqueleto total, assim, já tem que estar desenhado ali, tá ligado? Sair da etapa de produção final, os caras só entrar pros acertos, tá ligado?
Não, tem que estar finalizado. Porque eles não podem correr o risco de ter que abrir aquilo lá pra mexer de novo, chamar todo mundo de novo e criar um outro custo.
É isso, a gente tá falando de filme, né? Jogo é um pouco diferente.
Não,
né?
Acho que não, cara. Dá um bug ferrado no jogo lá, chama os programadores de novo, chama não sei quem. Assim, é especulação da nossa parte, mas eu acho que a lógica...
A lógica, ok. As necessidades de desenvolvimento são diferentes.
A lógica de serviço é meio que padrão.
E outra, cara, é assim, pra mim tá claro que a Square quer arrecadar mais grana no jogo, é isso.
Isso é óbvio. Mas por quê? Custa mais.
Pra caralho.
Então, mas cara, ninguém tá falando que custa menos ou que custa mais. Os caras querem arrecadar mais grana. Por que que tomaram a decisão de repartir o jogo? Por causa disso. É porque dá muito trabalho pra fazer e vai demorar mais? Não. É porque eles querem vender mais. Compreensível e acho justo, ok?
É certo? Não. Uma coisa que é assim, eu sou uma empresa de sucesso e tal, eu tenho um produto. O meu público, ele quer esse produto. Eu vou vender esse produto aqui por 10 pros caras. Mas, peraí, eu tô vendo aqui, acho que eu consigo cortar aqui, 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 vender cada um por 10, eu consigo ganhar 30, e os caras vão pagar de qualquer jeito. Eu sei que o bagulho era pra ser um produto só.
A única coisa que eu acho que não tem muito nexo você repartir um RPG em várias partes.
Eu acho que teria um nexo se, assim, se as repartições seguissem a ordem clássica. Onde que vai terminar? Primeira parte, CD1. Tá aqui, só que assim, eu vou pagar $30 no CD1, $30 no CD2, $30 no CD3. Paguei $100 no jogo completo.
Bom, como eu ia falar, se eles lançarem um jogo muito louco, top, eu vou comprar e vou ficar feliz. O que é, o que tá feito, tá feito. Agora a gente tem que correr junto.
Quando você, às vezes, você fica fã, quando você gosta muito de uma coisa, você tende a ficar meio que cego com aquilo. Independente do bagulho tá bom ou não, você não quer que aquele bagulho que você gosta seja ruim. A tendência é você querer defender aquilo, tá ligado? Quando você tá defendendo aquilo, automaticamente você veste uma camisa e a empresa tá vendo isso, cara. Os caras falam, independente do que eu tô fazendo, os caras estão curtindo, os caras estão me defendendo por isso. Que era uma coisa que tava acontecendo com a Blizzard. E assim, era uma empresa tipo que eu admirava, só que os caras foram fazendo tanta coisa, eu meio que percebi que tava tendo alguma coisa errada com a empresa já faz alguns anos, tá ligado? E eu meio que parei de consumir e analisar os produtos vendo o que tava acontecendo. 2019, 2020, a gente viu o que aconteceu com a Activision Blizzard, né, cara? A empresa, ela tem que lucrar? Tem. Mas a empresa também, ela tem que ter uma certa ética, um certo respeito com o consumidor. E às vezes, a empresa, por ela ter que lucrar e por ela ter acionistas, as ações por trás, os caras falam, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os acionistas não estão pensando no cara que está embaixo. E são diversas etapas de respeito ao consumidor que a gente percebe que vai caindo ou subindo, né? De acordo, que tem empresas que realmente sobem. Você escutar os feedbacks construtivos, né, da comunidade. E tem empresa que hoje em dia nem isso tá fazendo, né? E acho que a Square meio que caminhou por esse lado, né, cara? Infelizmente.
Só retomando um ponto que você mencionou, Michelas, do RPG não fazer sentido, dividir em partes e tal. Acho que até nisso tem precedente, né? A gente tem Eldorado Gate da Capcom, que foi lançado só no Japão, mas teve parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Shining Force 3 teve lá o cenário 1, 2 e 3 também.
É, mas eram histórias fechadas, né?
Sim, sim. Mas as empresas fazem as coisas baseado no histórico, né? Baseado nos precedentes. Então, obviamente, a Square Enix viu qual que é o landscape. E a própria Square Enix tem um precedente já com o jogo episódico, com Life is Strange. A gente tem aí no mercado já Walking Dead, por exemplo, que abriu esse caminho para os jogos episódicos também, de narrativo, né?
Então... Abriu e não terminou.
Quase não terminou. No final foi nos tropeços, mas chegaram ao fim.
E aí a Square viu esse exemplo aí de sucesso e falou, é isso que a gente tem que fazer.
Eu acho que aqui todo mundo tá certo. Eu acho que, por exemplo, eles fazem isso porque os fãs pagam mesmo. Eles fazem isso porque eles sabem que os fãs estão ávidos por um Final Fantasy VII Remake e vão comprar todas as partes, muitos dos fãs. Outros vão ficar revoltados e vão falar, boicotem o Final Fantasy VII, não comprem o Final Fantasy VII. Então, ele tem que balancear tudo isso na hora dos caras decidirem qual que é o melhor modelo para viabilizar e levar isso até o consumidor. na forma de um produto viável que vai se pagar e que vai dar algum lucro.
Mencionei o exemplo da Blizzard, né, cara? Teve todo o bagulho do Warcraft 3 Reforged, Tech, mano, foi um fiasco. E assim, os caras prometeram um bagulho, saiu outro, teve outras tretas de funcionamento e tal, que o bagulho não rodou direito. E, mano, a galera ficou p*** porque foi prometido um bagulho pra ele e ele não ganhou aquilo. Aí eles fizeram uma carta de desculpas, e na carta de desculpas falava tipo assim: a gente entende e tal, gostaria de pedir desculpa por você não ter gostado das nossas coisas. Tipo, a gente fez uma merda que você não gostou, beleza, a gente releva. Eles alteraram um monte de coisas na estrutura do jogo. Quem jogava o clássico não conseguia mais jogar o clássico e modificou a jogabilidade do clássico. E a galera reclamou que não era pra modificar o core base, né, das coisas do clássico. Como vocês não queriam que modificasse, a gente não modificou as CGs. Você vê que a empresa, assim, que tipo, quando saíram já os cabeças da Blizzard, a gente viu que a empresa meio que foi pro saco. A empresa meio que agiu de má fé e jogou ainda a culpa em cima do público, tá ligado? Ela falou assim, mano, se você não gostou, você que tem culpa disso, tá, de não ter gostado.
É, mas assim, pra fechar a conta do Final Fantasy VII, pra mim, é caro, mais do que eu acho que seria justo, não tem acesso às contas. Mas se os caras fazem um Final 15 e vende por 60 doleta e ficaram no preju, foi porque foram incompetentes.
Eu mencionei tudo isso, que eles fizeram cagada.
Exatamente.
Mesmo.
Mas assim, a culpa não é do cara que tá comprando, a culpa foi de quem fez. Mas assim, Final 7, pra mim, se for 180 dólares, caro pra c******. Na minha opinião, modesta, singela, de um pobre mortal. 100 dólares estava mais que pago. Segundo, não acho legal esse negócio de repartir uma história. Mas entendo que essa é a realidade. E vou dar o meu apoio, desde que seja bom, lógico.
Ah, bom, por favor, não compre jogo ruim só porque é fã.
Então assim, tô torcendo para ser um jogo bom, um jogo legal. Mas, como o Alex falou, que tem um fã que veste a camisa e tipo, tudo tá certo. Eu não sou assim, eu tô analisando pelo meu estilo, pelo meu jeito de ver. Pode ser que esteja totalmente errado, que a realidade seja outra. Mas eu tô limitado aos fatos que eu tenho acesso. É isso, eu quero muito que o jogo se pague, dê lucro, e eles lancem um remake do Final 8 só pra eu zoar com o Alex.
O remake do Final 7, desnecessário. Tem lá o Final 7, que é bom, que é bacana. A gente poderia viver com ele. Já tem um bagulho, tipo um remasterzinho dele lá.
Uns 15 remaster pra escolher.
E pra você ficar bem feliz, você vai poder pagar o preço full em todos eles. Porque a Square é uma empresa muito amiga.
Ainda não foi pago o custo de produção do Final 7.
Não
ainda.
Tem necessidade de se pagar. Aí a gente vê. Parte dos episódios, cara, assim, tipo, eu entenderia se fosse o jogo em 3 partes, com preço dividido em 3. Porque seria o correto. Pagou parte 1, parte 2, parte 3, beleza. Você pagou 100 dólares, você vai receber as 3 partes. Ou, se fosse 3 partes, como Final Fantasy VII é um universo, uhum, e os caras falaram que vão unir esse universo, se você pagasse os 60, 70 dólares aí pelo Final 7, pelo Crisis Core, de Jeff Kerberos, realmente são 3 jogos que você tá pagando o preço full.
Mas tem também o seu jeito de contornar isso aí. Você quer jogar o jogo inteiro e pagar 60 dólares? É só esperar, quando sair a terceira parte do jogo, depois de uns 6 meses...
Exatamente. E eu vou dar uma pró-dica. Jogos da Square desvalorizam, viu, galera? Eu quero ajudar os caras, mas assim, quero ajudar o meu bolso aqui primeiro. Compre em promoção e os jogos da Square entram em promoção direto e desvalorizam muito rápido. Espera!
É, se você é uma pessoa que não tem como você pagar isso aí, participar desse esquema no começo...
Participar dessa pirâmide, tá ligado?
Espera e depois compra o jogo. Mas quem tiver na hype aí, cara, vai lá e sela lá com o jogo, ajuda os caras. Pra eles continuarem lançando esse tipo de jogo, que é a experiência single player, um valor de produção muito alto, a gente tem que ir lá e comprar, cara. Senão, né?
Eu nem tô muito interessado, na real, nesse mês.
Você vai comprar, não vai, Fabão?
Eventualmente, eu não sei. Eu não tô com aquela ânsia de jogar, sabe?
Sim, então. É, eu tô nessa mesma pegada, assim. Porque o tempo passou, né, cara?
Eu só não tô naquele hype gigantesco do fã que jogou na época e agora quer ver o remake.
Não, mas acho que ninguém mais tá nesse hype.
Tem muito fã que tá.
Quando saiu o último trailer, nossa, a internet...
Sim, o trailer é maravilhoso. O comercial que os caras fizeram também no Japão, maravilhoso.
Mano, tem 10 minutos o comercial, velho.
Sensacional. Véio. Informações que não foram confirmadas. Até onde vai o episódio 1? Quando que vai ser lançado o próximo episódio? Qual vai ser o intervalo entre os episódios? Quantos serão no total os episódios? Quanto vai custar os episódios? A gente sabe quanto vai custar esse, a gente não sabe quanto vai custar os outros. Muito provavelmente vai ser o mesmo, mas a gente não sabe, não está confirmado. Então tem várias coisas aí que a gente está falando em cima do que é o mais provável, né?
Eu tô mais empolgado em conseguir tempo e jogar o 7 de novo, cara. E, apesar de eu ser super fã, adorar o jogo, cara, a última vez que eu joguei foi quando saiu a versão americana do PlayStation 1.
A minha falta de empolgação tem a ver com o tempo também.
É, eu tô mais empolgado com o Avengers, tá ligado? Do que o Final Fantasy 7 em si.
É, que esses jogos não é jogos da Square mesmo, né, cara? Square só é publisher, né?
Sim, então, é o jogo da Square, entre aspas, que eu tô querendo ver, que eu tô curioso, né? Mas também, como eu sei que é um jogo da Square, eu vou esperar um tempinho pra baixar o preço pra depois pegar.
Então você vê, três pessoas, três opiniões diferentes.
E essa era a proposta. Promover esse debate, algumas vezes educado, outras vezes não tanto. E aí a gente fechou esse assunto Final Fantasy VII. Fechamos também o assunto Resident Evil, mas só pra fazer o fechamento do tema geral, assim, o tema guarda-chuva do podcast, que é remakes. São válidos ou não são válidos? Limitam a criatividade ou não necessariamente?
Eu acredito que, tipo, realmente limita, porque você fica só reciclando. É bacana em algumas horas, quando você traz de volta, não só um remake, mas você consegue trazer algo que tava perdido, tá ligado? Trazer pra vida de volta, isso é muito bom. Mas o f*** é quando você só fica nisso, tá ligado? Então acho que esse é um ponto bem negativo, assim, tipo, da coisa. E por isso que eu não sou a favor e não curto remakes, tá ligado? No geral. Eu prefiro ver ou o clássico original mesmo, né, o antigo, ou esperar uma coisa nova.
Eu acho que não necessariamente tolhe a criatividade. Falando especificamente dentro de um jogo que é um remake e também como um movimento geral dentro da indústria. Falando especificamente da produção de um jogo como remake, eu não acho que seja necessariamente falta de criatividade, porque ele pode ser criado como um produto novo e surpreender mesmo quem já jogou o original. E, aliás, essa é a proposta, ser uma coisa nova. Obviamente tem remakes que ficam mais próximos da proposta original, remakes que ousam mais e inovam mais, mas, de maneira geral, eu acho que a intenção de um remake é modernizar aquilo que foi feito no passado, né? Então, eu acho que isso exige uma boa dose de criatividade também. E como movimento geral da indústria, eu acho que também não necessariamente, porque o que a gente vê é que, de maneira geral, as empresas, lançando ou não remakes, eu acho que a cadência de lançamentos hoje em dia é menor do que foi no passado, até porque as produções são mais complexas. Então, as grandes empresas não lançam o mesmo número de títulos que lançavam no passado. Então, isso tem que ser sustentado também por outros lançamentos ali na periferia que envolve esse grande lançamento. Então, por isso que hoje existem tantos relançamentos, remakes, remasters, enfim. E eu acho que isso não é negativo também, porque isso dá a novos consumidores a oportunidade de jogar coisas do passado também, resgatar coisas do passado. Eu tô feliz com o cenário de games como ele é configurado hoje também.
Cara, eu acho assim, o que eu falei durante o episódio, eu acho que a maior quantidade de escolha sempre é bom. Sempre tem a galera que gosta, tem a galera que não gosta, mas eu acho que todo mundo tá bem atendido. Às vezes a gente sai um pouco do nosso foco e a gente tem aquela coisa de querer julgar a nossa situação geral pelo nosso foco. Essa geração, principalmente, do PlayStation 4, tá tendo, acho que as empresas estão apostando muito mais do que aconteceu na nossa geração passada, né? Que foi a do Xbox 360 e do PlayStation 3, que inclusive durou muito mais tempo do que essa que a gente tá. Então ela foi muito mais maçante, vamos dizer assim, né? Não me incomodo, né, com o relançamento, acho bacana, desde que seja feito de maneira correta, dei de exemplo Resident Evil, né? Que eu achei que foi muito bem feito. Esse do Resident 2 eu gostei bastante também. Tô esperando do Resident 3. O Final 7 eu acho que perdeu um pouquinho do timing dele, cara. Eu acho que esse foi o único problema. Vai acabar diferenciando muito o jogo em si. A narrativa, a jogabilidade, o estilo do jogo. Como a gente falou durante o podcast, eu não joguei ainda, não sei como é que vai ser. A gente só pode julgar pelo que a gente viu até agora, né? A impressão que me deu até agora é essa. Se vai mudar, tomara que mude para melhor, com certeza. Mas a gente também quer saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham disso?
Quem que vocês vão xingar, tirando eu? Porque eu tenho que vocês vão me xingar pra caramba. Então...
Não, tirando você, ninguém vai mais ser xingado. Então, assim, se vocês estão escutando no YouTube e tal, deixa mensagem aí.
É, se vocês curtem essa cultura, né, de remakes, relançamentos.
E também, assim, o mais importante... Digam se vocês gostaram desse episódio, se a gente deve fazer outros nesse estilo.
Tem bastante assunto pra abordar.
Inclusive, surgiram assuntos também.
A gente meio que comentou discussões que a gente tá tendo há anos, assim.
O mesmo nos episódios anteriores, né? Teve mini versões dessas discussões que a gente se concentrou mais agora.
Então, assim, digam aí se vocês curtiram. Dê um share aí nesse episódio, mostre pra galera. Mesmo pra galera que não curte tanto RGB, não tá tão sintonizada com isso de RGB, manda esses episódios mais tranquilos que a gente tem, mais gerais, né?
Até porque o assunto desse episódio aqui é muito pertinente pra todo mundo, né? Mesmo pra quem não é nostálgico e tal, e não joga retrô, é um assunto que afeta todo mundo, né? Toda a população de jogadores.
Finalizamos aí esse assunto aqui, rapidinho.
Esse assunto sem pauta, sem roteiro. Que...
Imagina se tivesse as pautas do Fabão, que dá 5 horas cada uma.
Pois é. Vamos, a gente tem que fazer mais episódio freestyle.
A gente espera aí que vocês tenham gostado do episódio, né? A gente agradece mais uma vez aí. E é isso aí, galera. Valeu e até o próximo.
Ficaremos no aguardo do feedback de todos e teremos mais coisas a discutir no próximo episódio.
Com certeza.
Falou, abraço.
Falou, até a próxima.